受賞。
Que delícia, que delícia. O nome desse disco, Leandro Jamin, sabe qual é o nome desse disco?
Qual é que é?
Atrás do Porto tem uma cidade.
Só isso.
É, tem uma cidade atrás do Porto. É uma turma envolvida, absurda ali. Era uma turma, muito louca. E parte dessa turma é uma das nossos convidados de hoje. Um deles é você, Leandro Jamin.
Sim, sou eu.
Tá tudo bem com você?
Eu tô ótimo.
Foi uma boa semana.
Bom, boa semana. Foi uma semana ordinária. Mais boa e melhor agora porque o programa é graúdo.
Ah, o programa é graúdo por quê? Porque a gente tem Lucinha Turnbull com a gente. Lucinha, boa noite, como
Oi,
é você?
Boa noite. Boa noite,
que
prazer
legal
estar aqui.
Veio, meu.
Com vocês.
Lucinha,
né? Obrigada pelo convite.
Eu te ouço desde quando eu tinha, sei lá, 12 anos. É uma loucura isso. É uma loucura isso. E daí, com quem eu aprendi a fazer backing vocal? Com quem?
Com quem?
Com Lucinha Turnbull. Por quê? Porque os meus discos prediletos. Aí ela tava lá nos vocais, entendeu? E assim, ela foi me impregnando no melhor sentido. Tipo um LSD, assim, quando eu fico impregnado.
Chubidu down,
sabe? Ando jururu, porém, com o Zebu, fica tudo bem. Sabe aquela coisa? Tudo isso, enfim, o programa de hoje vai ser muito legal, porque a gente vai contar a história do rock como uma das personagens centrais dessa história. Mas eu queria meio dar uma revisada na semana, porque, claro, né, a semana foi legal, foi tudo bem, eu preparei lá uns lances bacanas, mas ontem eu tive um momento, Leandro, muito estranho. Eu liguei a TV, tava zapeando, caí naquele canal, aquele canal das notícias, e tava lá o advogado esquisitão do Temer, sabe aquele sujeito estranho, aquele...
Não podia não ser estranho, né?
É, você acha mesmo?
O advogado do Temer tem
que ser
estranho.
Tinha que ser um cara esquisitão, assim. É. E ele, assim, ele falava, ele levantava as calças, assim. As calças estavam caindo, ele levantava as calças. E ele falava com isso, com, sei lá, não falava coisa com coisa. Foi uma coisa louca. Ele tentou uma defesa, assim, na unha. Mas eu acho que não foi possível. No final, assim, ele estava eloquente, assim, verborrágico. E aquela babinha terrível no canto da boca, assim, foi meio repugnante. Enfim, passou, logicamente passou. Hoje eu tive uma boa notícia. A boa notícia é a aprovação da lei que obriga a visualização das placas do Disque Denúncia 180 sobre a violência contra a mulher. Em 90 dias, todos os estabelecimentos comerciais, bares, repartições públicas terão que ter lá afixada a plaquinha com o número de Disque Denúncia. Sabe de quem foi a ideia?
Quem foi?
Samia Bonfim, ela mesma, nossa protetora. Então,
maravilhosa.
Parabéns pra ela, ela é demais. É, no meio dessa turba toda, sempre vem o futebol. E o futebol, pra mim, ultimamente tem sido bastante doloroso.
Posso imaginar.
É, porque, por quê? Pra quem você torce?
Porque eu torço pro São Paulo e não tá fácil. Cada semana uma surpresa. Toda vez eu encontro o Matias aqui e a gente fala, poxa vida. Nunca é mais. Oh, que legal! Nunca. Faz tempo, eu não lembro da última. Lembro. Foi no começo do ano e foi assim, muito rápido. Passou rápido. Mas eu vejo que, assim, você, Leandro, torcedor. Do Palmeiras.
Todos pro Palmeiras.
E você tem um blog, chama Periquitão.
Eu tenho um blog na ESPN. Exatamente. Chamado O Periquitão.
O
Periquitão. Eu faço questão do apóstolo. É O
Periquitão. É O Periquitão, não. Isso. É qualquer Periquitão.
Não. É se é do, é com apóstrofo. Do Periquitão com apóstrofo.
Ah, D-O. D apóstrofo. Mas é O Periquitão.
O Periquitão.
Nessa semana, eu vi o título da sua coluna, digamos assim. Uhum. Tanto irado, assim. O que eu vi?
Ah, você viu?
Qual o seu problema com o Cuca?
Não, Thunderbird, meu problema é com pessoas que... Você já pensou ganhar 800 mil reais em um
não,
mês?
Não, nunca consegui.
Você já pensou uma pessoa ganhar 800 mil reais e não ser cobrada?
Difícil.
Não tem pessoa, não tem trabalhador no Brasil que ganhe o salário que este homem ganha.
Não,
nem a pessoa com o maior cargo possível e na maior empresa.
Não.
Então, ele tem que ser cobrado.
É, claro. Bom,
e ele tem sido poupado por pura simpatia, por carisma...
Pelo ano passado.
A torcida do Palmeiras o poupa. Eu acho que não deve ser poupado, deve ser criticado. E
cobrado mesmo.
E faça as críticas com a maior. Clicando ali, lendo o texto, as críticas estão ali. Discorde ou discorde, discorde ou concorde, coloco-as com um senso de justiça que eu julgo correto.
O seu time vai enfrentar o Corinthians Paulista?
Amanhã.
Amanhã. Vai ser um confronto de titãs, é isso?
Um duelo de tantãs.
De tantãs? De tantãs. Por que tantãs, cara?
Ah, no caso do Palmeiras, pelo menos. O time não se encontra e vai jogar contra um time invicto, né?
É.
Mas sabe, o Thunderbird, não tem torcida visitante, né, em São Paulo.
Não tem,
a polícia militar não é muito afeita ao trabalho. Então ela preferiu tirar a torcida visitante do estádio.
Não dá trabalho. Não vem me dar trabalho.
Exato, de modo que é um jogo já um pouco esvaziado, né? Sem as duas torcidas, qual é a importância real de um jogo desse?
Eles estão jogando fã do futebol para poltrona, é isso? Para o sofazão, para a televisão. É esse. Esse é o interesse.
Sim.
E assim, eventualmente você quer ver o seu time, tá, você pode ir lá no seu estádio e assim, paga uma boa grana, né? É uma boa grana.
Bastante.
O futebol não é barato. É mais caro que um show aí de rock aí no Sesc e tal. É bem mais caro.
Bem mais caro.
Aliás, assim, o Allianz Parque é maravilhoso, né?
O Allianz Parque é maravilhoso, né? É. Eu nunca fui lá.
É bonito.
Eu nunca fui.
Show do Paul lá na última vez.
E foi legal? Foi legal?
Foi maravilhoso. Ganhei ingresso nos dois dias.
Ah,
olha, eu estou aberta a ofertas, tá? Para o próximo show. Vamos, Tânia.
Você torce para quem, Lucinha? Para que time de você, de futebol?
A família é santista, mas não sou roxa assim, para nenhum time. Sei. Gosto, simpatizo com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians. Ou seja, uma coisa completamente...
Entendi. Você é uma diletante do futebol.
Exatamente.
Saquei.
Eu acho bonito ver um jogo bem jogado.
E você lembra do Santos dos anos 70, o Pelé fazendo aquelas coisas maravilhosas?
Lembro.
Aquele time incrível.
Que eu vi ele jogar no Morumbi.
Você chegou a ver?
Não sei se foi um dos últimos jogos, não sei se foi naquele dia que ele fez o gol número 1000.
Não, o gol número 1000 foi no Maracanã, não é isso?
Foi no Maracanã.
Foi uma data comemorativa, mas eu não lembro exatamente.
Pô, o Pelé, né? Bom, o Santos sempre revela uns monstros, né? Aquele rapaz dos cliques lá, o Neymar, não é isso?
Sempre é maravilhoso, né?
Maravilhoso. É impressionante. É,
é lindo ver ele jogar, adoro.
É, né?
Ele, aquele português também.
O português.
Que... Puta,
português. Eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder. Nem um português.
Não, mas dá raiva, né?
Ele joga muito bem.
Porque
né?
Todo mundo chega fácil, né? Eu mal entendo o futebol, mas todo mundo chega muito fácil até a área. Quando chega lá, é raro alguém que saiba ter aquela calma que o Ronaldão tinha, né?
O Ronaldão?
Ele vinha que nem um tigre, assim. Daqui a pouco ele parava, assim, que nem um gatinho. Segundos, ia fazer plique.
É. Você está falando do Ronaldo Fenômeno?
Ronaldo Fenômeno. Era demais.
É, ele tinha um arranque, não é isso, Leandro?
É, tinha um arranque bonito. Não, parece que ele olhava e sabia onde ele ia, exatamente.
É o gol, né?
E o tempo que demorava para chegar. Aí ainda dava uma paradinha, olhava para o lado. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pá!
Ele tinha um tiro poderosíssimo. Não,
aquele controle de gato, aquela coisa de gato, assim.
Sim.
Que corre, de repente, para assim.
Teve grandes momentos. Teve mesmo. Teve aquela convulsão também que não ajudou muito.
Ai, gente, o que, que é? Aquilo é caixa preta, né? Daqui a 50 anos eles vão saber o que é.
A gente vai saber o que aconteceu, né? Nem imagino mesmo. O fato é que você assiste Twin Peaks?
Eu acho que eu vi na época, depois não lembro
mais. Então agora tem a nova
David
temporada.
Lynch, né?
O David Lynch, que é um dos nossos, é do time dos doidões.
É.
E tem uma terceira temporada que está acontecendo lá na Netflix, e eu acho muito bacana. E daí, a convite da Central 3, eu escrevo um texto pro blog.
Sim,
e desta feita, escrevi um texto fazendo uma conexão entre Twin Peaks e a MTV.
Olha.
Existem vários pontos em comum. Vários. Para saber quais são, basta acessar o site da central3.com.br.
Uhum.
Tem lá no blog, nos blogs, tem lá meu texto falando sobre isso, inclusive sobre o novo programa que você já está convidado a participar.
Obrigado.
Que é o Music Thunder Vision. Music Thunder Vision.
I'll be there.
Isso, é isso mesmo. A gente sempre começa o programa com uma música. Então, sabe o que a gente vai ouvir?
Não.
Um dos melhores arranjos de Atrás do Porto Tem uma Cidade, que é foda. Vamos ouvir Tanto Jururu.
Descansar assim. quero fazer parte do backing vocals e cantar o tempo todo shibidiu down
Pelo amor de Deus, Lucinha, o que, né, que era baixo, isso? Né? Impressionante, cara. Que time, né?
Acho que era uma mão na bateria.
É uma mão na bateria?
Ivan Conte Mamão. Tá. Mamão. Eu soube que ele passou por uma cirurgia há pouco, não sei o que foi, mas eu sei que ele tá bem, porque ele é muito... Ele é maravilhoso. Ivan Conte Mamão, um beijão pra você.
Então, como é que era a formação do Tutti Frutti nessa época?
Era o Luiz Carlini e eu nas guitarras, sim, o Limarcucci no baixo.
Uau.
E o Emilson Colantonio na bateria.
Ah.
Ele parecia muito o Jean-Paul Belmondo, uma figura. De Santos, ele tá lá em Santos, ele é professor de educação física agora, mas tem uma banda que ele toca e tal, gente, sim, finíssima.
Puxa vida, que time.
Tá lá no Facebook, se tiver curiosidade, tá lá, Emilson Colantonio.
E como é que...
Era o CCC que a gente chamava, Carbone, Colantonio e
o Carlini.
Carlini,
Puxa CCC. Vida, que turma da pesada.
Você lembra do CCC, Comando de Caça ao Comunismo?
Lembro, lógico.
Sabe o que eu me lembrei outro dia?
Sim.
Eu sempre gostei muito de teatro, né?
Uhum.
E eu vi várias vezes uma peça que era uma... Eram vários esquetes, chamava Feira Paulista de Opinião.
Uhum.
Dirigido pelo Augusto Boal.
Com,
entendeu? Tinha Renato Consorte, Luiz
Nossa.
Serra, um monte de gente. E na época, que ainda tinha as vacas semigordas da família, uhum, a gente tinha uma chacrinha no Morumbi.
Uhum.
Eu levei o elenco inteiro lá pra tomar banho de piscina e tal. Hoje eu lembrei, falei, meu Deus do céu, eu não tinha noção do perigo, né?
Que delícia!
Porque o pessoal batia nos atores na época, né? Em 68, eu tinha 15 anos, né? Então...
Eu tinha 7 anos em 68 e assim, eu era uma criança.
Você é de 61 então,
de
8 61. Anos de diferença.
Então, assim, essas coisas chegavam até mim indiretamente, você era uma criança, então assim, eu via as coisas. Tinha uma banda que ensaiava perto de onde eu morava, ali no Cambuci. E assim, aos domingos eles se reuniam e faziam barulho. Eu falava assim, nossa, que interessante e tal. Eu já tinha ganhado meu violão e tal. Eu falava assim, um dia eu vou ter uma banda, né? Um dia eu vou ter
uma
banda.
Qual foi a sua primeira banda?
O Aerosol, em 85. Eu montei o Cannabis Sativa em 1980, mas ela durou 2 ensaios e uma apreensão. Daí a gente parou, a gente deu um tempo para me formar na odontologia.
Você é dentista?
Eu sou, entre outras coisas.
Mas você chegou a praticar?
Claro, trabalhei de 82 até 87.
Parou?
Parei, né? Não dava, né? Eu não ia ser muito feliz, eu ia ficar meio chateado. O fato é que eu queria entender assim, as suas origens, porque você é de origem escocesa?
Eu sou uma mistura de paulista, uhum, com escocês, né? Meu pai é escocês.
Tudo bretão, então.
É,
paulista e escocês.
De Edimburgo, E ele foi. Foi serviço secreto durante a guerra, não contava nada.
Jura
pra gente.
Por Deus.
A gente perguntava, pai, conta alguma coisa. Ele falava, this is between me and the queen.
Ah, imagina,
isso é entre eu e a rainha,
demais, que do
cacete. E tem uma curiosidade também, enfim, ele se formou em história, em direito, enfim, fez jornalismo, um monte de coisa.
Uh-huh.
E ele ajudou a esconder um dos cientistas da bomba atômica, ajudou o cara a fugir.
É mesmo?
Foi assim, quase a SS pegou ele, assim, saindo de Odessa.
Uau!
Uma coisa assim, ele com a primeira mulher... Com o neném, né, com o meu irmão mais velho no colo. E foi o último navio a ser liberado pelo porto. E do navio eles viram a SS tomando assim, o porto.
Meu Deus do céu. Correu riscos, então.
É, correu.
Serviço secreto. Secret Agent Man.
Pois é.
Secret
ele foi chamado
Agent
do,
Man.
Ele foi chamado do James Bond de Edimburgo quando ele morreu, né? Pelo The Scotsman.
Que demais. Que sensacional.
E minha mãe é paulista, né? Família paulista quatrocentona falida, né? Pelo menos a parte do meu avô, né?
Sei.
Que tinha história de café e tal, tal, tal.
Ah.
Ele foi meio rebelde, não quis trabalhar com os irmãos, era orgulhoso e tal, enfim, se ferrou.
Entendi.
Né?
Saquei.
E aí, minha mãe era Arantes Negrão. Uhum. Então, e eu sou parente do Altino, né?
Qual Altino?
Que foi Altino Arantes, que foi Altino Arantes, que foi presidente de São Paulo.
Meu Deus do céu!
Foi o último presidente de São Paulo.
Que coisa!
E aí eu andei olhando no Google para ver a história, né? Para ver se eu podia falar que era parente dele. Uhum. E parece que tudo bem.
Você pode?
Posso. Ah. Ele foi um cara legal, amigo do pessoal da Semana de 22.
Sim.
Foi muito favorável aos japoneses quando vieram para cá. Foi muito legal, enfim.
Ele era um cara legal.
É. E que parece bom. Que deixou no cofre, nos cofres mais dinheiro do que ele encontrou quando tinha entrado.
Ah, tem essa.
Aí
também.
Eu já falei, posso falar? Ai,
isso é bom.
Eu conheci, né?
É bom a gente ter orgulho dos parentes da antiga.
É bom.
Eu tinha um avô que era editor do primeiro jornal comunista brasileiro.
Olha.
É, e o meu bisavô era o editor-chefe. E eles escreviam junto com Oswald.
Olha.
E a mulher dele.
Olha.
Você tá brincando?
É sério, eu tenho um exemplar em casa.
Não dá mal, hein?
Álvaro Cerua Duarte. É verdade.
Oh, quero ver lá. Isso depois.
Eu te mostro. É muito bom. Chamar o Jornal do Povo. Muito interessante. Mas, voltando, como é que você lembra da primeira guitarra? Houve uma primeira guitarra?
Sim, a minha primeira guitarra? Não, a minha primeira guitarra, na verdade, foi uma raquete de tênis inglesa do meu pai.
Claro, coitada. Lógico, claro.
Eu andava pela Paulista com ela, assim. Eu pegava o cinto, né, de paninho do penhoar.
Sim.
Né, de botar em casa e tal, e amarrava ali naqueles buraquinhos da raquete.
Tinha corda,
nada, eu saía com ela.
Saquei.
Nas costas, tipo, my guitar, né? Tal, né? Quando eu tinha uns 11,
sim,
12, 13. Aí com 13, minha mãe me deu o meu primeiro violão, Horácio, que está comigo até hoje.
Chama Horácio?
Horácio. Todos os instrumentos têm nome.
Tá, mas qual é a marca? Guitarras. Você lembra da marca?
Tá em casa ainda. É um Delvecchio, Scala Anatômica. Scala Anatômica.
Uau! Genial!
Tá comigo ainda.
Eu tenho um de Giorgio, dos anos 60.
Uh-huh.
Meu pai me deu de presente. Olha. Tenho até hoje, claro. Lógico.
Tem um grave, né, o de Giorgio.
É fantástico.
Eu tenho um de Giorgio também.
Madeira velha.
É.
Né, é que faz afinação boa. Você, mas a guitarra elétrica.
Ah, então. Aí em 72, eu fui pra... Quer dizer, em 72 eu tava trabalhando no Teatro Oficina.
Uau!
Né, tocando para uma peça chamada O Casamento do Pequeno Burguês.
Nossa.
Do Brecht. Puxa. Com a direção do Luiz Antônio Martinez Correia.
Uau.
A gente teve um breve romance.
Teve
assim,
um romance?
Um grande, assim, de leve, né? O Zé Celso não deixava ninguém namorar. Era careta. Não.
Entendi.
Enfim. Mas sempre foi um grande amigo depois, um querido. Né? Vou encontrar ainda, é um amor. Gente. Sim. Fina. E aí eu fui para Londres, né, nessa época, eu abri show dos Mutantes lá no Oficina.
Sei.
72.
Uau.
E aí fomos para Londres, a Rita, o Liminha, eu e a Leila, que fotógrafa, né, que foi.
Sim.
Que era namorada do Liminha.
Sim, a Leila.
É madrinha da minha filha.
Esteve aqui.
Ah, é, então, eu sou madrinha da Pedrita, da filha dela, e ela é madrinha da Alice, minha filha.
Que barato.
E aí a gente foi pra Londres, os quatro, né, pra, enfim, fui lá, acabei encontrando uns amigos, que eu tive um grupo folk em 69, 70, chamado Solid British Hat Band.
Isso, em Londres, exatamente.
Então, que eu estudava inglês numa escola chamada International House, e tinha dois professores lá, o menino tinha 22, o Ken Wilson, e a namorada dele é Deirdre, que hoje em dia é a senhora Wilson ainda.
Senhora
estamos
Wilson.
Juntos até hoje. Maravilhosa. Nascida em Nova York, mas criada num farol no Canadá.
Uau.
Em Prince Edward Island, uma coisa assim. Gente finíssima, os dois. Aí, bom, aí quando eu fui para lá em 72, eles não estavam mais no grupo. Enfim, o grupo tinha assim, aumentado, chamava-se Everyone Involved. Todo.
Uau.
Mundo envolvido, né? E parece que foi...
Fino, né?
É, e nessa banda tinha um cara que era até primo da Jane e do Peter Asher.
Uau!
Eu não sabia. Tinha dois bateristas, assim, louquíssimos, assim. Era uma banda enorme e dentro dessa banda tinha o Rich.
O Rich?
É.
Aquele que veio pro Brasil.
Isso.
Com os negócios.
É.
Sei.
É.
Sei, o Rich.
Super, eu vi o primeiro show da vida dele, eu vi. Falei, Rich, eu me lembro que eu vi você cantando no pátio de uma igreja. Ele falou, aí o nome da igreja, St. Martin on the Fields. Eu falei, tá, é uma das maiores igrejas que tem lá, com um coral maravilhoso.
Rich, cara, veio pra cá, tocava flauta no, na Barca do Sol, não é isso?
Exatamente.
Eu lembro do Rich, da Barca do Sol.
É.
Eu lembro antes do Rich virar Rich.
É.
Incrível, que turma, hein? Dá pesada.
E por que, que a gente falou? Você não lembra?
Não, porque aí,
aí eu gravei com essa banda. Eu gravei, então, aí que eu comprei a guitarra nessa viagem. O Liminha me ajudou a escolher uma Shaftesbury, uma guitarra japonesa que eu vendi, infelizmente. Isso até com quem tá.
Uhum.
Um cara que é acupuntor, irmão do Bola, do Astrólogo. Tá com ela até hoje.
Uau.
Com essa que foi que eu gravei o disco. Tá.
Ah.
Chama Melissa.
A grande Melissa.
De Melissa.
Com dois S's.
Então, aí sim, foi isso. Aí em Londres a gente viu um monte de shows e...
Imagino.
Genesis e...
Uau. Enfim. Com Peter Gabriel.
Com Peter Gabriel. Uau. Why don't you touch me? Os ingleses... Não.
Eu adorava o Genesis com o Peter Gabriel. Achava muito bom, né? Mesmo. Quando eu vi aqui no Brasil, em 77, já era o Pio. O Phil Collins já tinha assumido os vocais.
É.
Mesmo assim foi legal. Porque foi a primeira vez que eu vi Ray Lazer, sabe aquela coisa?
Foi, veio sem, né, ele?
É, o Peter Gabriel tinha saído. Depois o The Lamb Lies Down on the Broadway.
É.
Ele saiu desse disco. E aí, quando eles vieram pra cá, veio com o Phil Collins cantando. Mas mesmo assim foi muito legal, na verdade. Mas
foi
eu
no
queria
Ibirapuera,
chegar,
né?
Foi no Ibirapuera, tava lá.
Ah, então, mas esse disco do Everyone Involved, eu, sim, participei da gravação e o Liminha também, o nome dele tá Limiga.
É mesmo?
Limiga, né?
Ah.
Parece que foi o primeiro disco independente gravado na 72.
Sim.
Né? Vale zilhões hoje.
Você tem esse disco?
É, eu tenho.
O Marcelo, tem esse disco?
O Marcelo Floyd pediu emprestado, eu falei, não.
Não se empresta esse tipo de coisa.
Não.
Não, não. Porque nem o jornal do meu avô, não
me emprestar. É, quase que eu cantei pra ele, desculpe, baby.
Como é que pintou as Celebrinas?
Bom, quando eu voltei de Londres em 70, eu era fã dos Mutantes, eu tinha escrito pra eles e o Arnaldo tinha me escrito de volta. Aí eu tava em Londres, né? Aí eu era legal, né? Certo?
É, né? Quando você tá em Londres, você fica
legal.
Tá
em Londres, podia estar lá, cerrada, lavando prata, mas tava em Londres.
Tava em Londres, tava bem.
No caso, não tava, né? Mas, lavando prata, mas enfim. Era muito criança.
Uhum.
Aí eu procurei os Mutantes depois de um show no... Foi no Palmeiras? Talvez. Ali na beira do Rio. Acho que foi, né? Clube Tietê.
A primeira notícia Tietê que eu tenho de um show das Celebrinas foi no Fono 73, que foi um festival que a gente falou.
Sim, não, mas eu procurei os Mutantes em 70.
Não, teremos um festival, falando em festival.
Teremos um festival aqui do Tenta Rádio Show. Mas foi, o festival que me refiro é aquele que a gente falou no programa do Trajano. O
sim,
Fono
senhor.
73.
Sim,
ah, foi. Então, né? Isso foi depois que eu conheci os Mutantes, 70.
Crucial,
aí abri o show,
né,
deles. É, quer dizer, 72 eu já tinha ido pra Londres com a Rita Liminha, tal, eu já conhecia. A gente já,
isso foi em 73.
Eu já era da turma.
Daí você montou a Celebrinas.
Eu já tinha sido aceita, sabe? Né?
Sei. Que legal.
Não, mas tem uma história melhor.
Ah.
Que é o seguinte, quando eu tinha 13, eu ia muito no programa do Rony Fon.
Sério? O Príncipe?
Que eu amo. Adoro.
Eu também adoro esse.
Rony.
Adoro.
Você sabe que eu te amo, né? Pra sempre.
Eu também, enfim, gosto muito dele.
Ele é maravilhoso.
Ele é demais.
Ele é maravilhoso.
Um gentleman.
Existem príncipes.
É.
E ele é um.
E pilota helicópteros.
É, maravilhoso.
E jactos.
E na época, o meu pai quase foi quase abriu uma filial do fã-clube oficial dos Beatles no Brasil.
Mesmo?
Chegou a receber material e tudo, não abriu.
Aham. Uhum.
E aí ele representou algumas revistas. Uma época tinha uma revista chamada Rave, que era maravilhosa, de 66, 67, essa época.
Sei.
Diagramação linda, fotos maravilhosas. E eu levava no programa, eu sabia pela revista Intervalo que a Rita gostava dos Beatles, eu achava legal os Mustangs, né? Aí tinha uma Rave que tinha capa e contracapa por McCartney. Quando você abria assim, ele tava olhando para ele mesmo.
Tá.
Com assim, uma luz amarela desenhando aquele perfil lindo, né? Eu lembro que eu levantei assim a capa, assim, acho que ela até errou a música, né?
Uhum.
Devia ser a marcha turca que eles tocavam, né?
Sim.
E tal. Uhum. E aí, mas nunca falei com eles. Mas não sei como, nem porque eu frequentava a casa dele. E essa santa criatura abria a porta pra criança, né? Meu pai,
sim,
me levava.
Uhum.
Passava umas tardes conversando com ele e tal. E não lembro o que acontecia. A gente ainda vai se encontrar, ele vai me lembrar.
Uhum.
Aí tá, tudo bem. E aí quando... Enfim. O tempo passou, fui para Londres, voltei em 69, 70, lá, nunca mais vi Rony. Um dia eu estou descendo na minha casa em Campinas, acho, para um carro esporte verde musgo, era um... Ai, meu Deus do céu, Era um super carro, esqueci agora, eu sei qual carro, e agora eu não tô lembrando. Uhum. Aí eu já fiquei meio pé da vida, já queria jogar pedra, né?
É.
Aí abriu a janela, oi Lúcia, tudo bem? Era o Rony.
Uau.
Falei, oi. Eu falei, tudo bem tudo, como é que você tá bem? Como é que vai seu pai, não sei o quê? Bem. A pessoa lembra. É, como assim, legal, né? Tá. Aí eu mencionei isso numa matéria que tá online até. E ele entrou na matéria. E eu me acabei de chorar, né? Eu não respondi nem ali ao vivo, porque eu falei, não tenho condições. Enfim. Aí ele entrou e falou, não, minha menininha Beatle, não sei o quê, que a gente ouviu o Revólver a primeira vez junto. Eu, é?
Olha só.
Não lembrava.
Ele gravou uma música dos Beatles primeiro em português, antes de ser lançado em inglês aqui.
Sim, não, e outra coisa.
Deu bem.
Não, e a pessoa, e ele vai, aí eu fui no programa dele ano passado, né, que eu fiz um show no Sesc e tal. Uhum. Aí, antes da maquiagem, eu falei, não, vamos maquiar. Eu falei, não. Ainda não. Primeiro eu tenho que passar no camarim.
Falar com o Rony.
Aí já abri assim, a porta, chorando. Eu falei, eu já vi antes aqui, logo eu sabia que ia chorar. Ele, ai meu amor, não sei o quê, eu me sinto uma criança. Foi uma delícia.
Que legal.
Entendeu? Ai, ele ligou pra mulher, falou, não, ela tá aqui. Eu falei, ai meu Deus. Aí fala no ar, não, foi minha primeira amiga em São Paulo. Eu, gente, eu achei que eu enchi o saco dele. Imagina, alguém de 13 anos e você com 22, né?
Ah, os anos 60, ah, meu Deus do céu.
Então foi isso, né? Tinha o Rony. E uma vez os Mutantes foram lá e deram, me esnobaram solenemente, né?
É mesmo?
Com aquela cara de assim, ah, tchete.
É mesmo?
Ah, timidez, né, provavelmente.
É,
também, né?
Provavelmente. Mas daí, depois das Celebrinas, pintou.
Sim, aí teve Celebrinas, aí pintou Tutti Frutti. Celebrinas teve um show único, filho único de mãe solteira.
Existe um disco, não existe um disco?
Não, não é Celebrinas, é aquele Tutti Frutti.
É um Tutti Frutti que nunca foi lançado.
É.
Você tá nele?
Eu tô.
Cadê esse disco?
Ah, dizem que é pirata, né?
Você tem esse disco?
Tenho, eu ganhei ele do Calanca.
Se for na sua casa, você deixa eu ouvir?
Sim.
Porque eu nunca ouvi.
Sim.
Eu queria muito
ouvir. Não, eles dizem que só tem 500 cópias no mundo inteiro. Isso Deus. Já tem uns 10 anos, né? É que só mesmo? Tem 500 cópias no mundo inteiro.
Uau.
E esse... Enfim. Né? E
eu só vim tomar conhecimento.
Eu sei que é, que eu nunca vi o tostão daquilo.
Eu só comecei a conhecer o Tutti Frutti no Atrás do Porto.
É.
Que é um disco espetacular.
É.
É um disco espetacular. Uhum. Arranjos maravilhosos. Me mostrou que o rock brasileiro tinha uma saída.
É.
Porque o rock brasileiro estava meio chato naquela época.
É, né? Quem é que tinha?
Ah, tinha o Terço, tinha aquelas bandas meio progressivas, querendo ser o Yes. Até os Mutantes queriam ser o Yes. E não. Não, não. Não, absolutely not. Né? Não dá pra vocês. Não é.
Eu
não
me
é
sinto
assim.
Meio. Quer dizer, eles iam conhecer de qualquer jeito, mas eu que levei pro Liminha. Liminha morava no prédio ao lado da minha mãe.
Uhum.
E um amigo meu, Aurélio, que eu nunca mais vi, nunca mais soube dele, ele tinha o Yes álbum.
Sei.
Aí eu levei na casa do Liminha e falei, olha que legal isso aqui.
Triplo?
Não, Yes álbum. Yes. 71.
Ah, tá. O primeiro disco do Steve Howe.
É.
Ainda era o outro tecladista. É.
Tony Banks.
Tony Kay.
Tony Kay.
É.
Quem era? Ah, é. Quem
Tony
era?
Banks era o primeiro guitarrista do Genesis. Não.
Também, né? Será?
Não, Tony Banks. Peraí. É, Tony Kay. Esse
Tony
era
Kay.
Era o tecladista.
É.
Isso. Yours is no disgrace.
Olha o solinho do Mãe Natureza aí. É. Não é a Luiz Carlini, sou eu.
Não, né? Não é a Luiz Carlini, é você. Exatamente.
Isso foi um Marshall que eu nunca tinha visto na vida. A guitarra estava soando tanto. Ela tá com um som lindo, a guitarra.
Eu
nunca
adoro.
Minha guitarra tinha soado tão bem.
Que demais.
Porque as coisas não chegavam aqui.
Você
sabe
o quê? Giannini Tremendão?
Gente, eu não lembro.
Você não lembra?
Não me lembro.
Não deve ser Giannini.
O Carlinho deve lembrar, o líder
Snake,
lembra.
Talvez.
Provável.
Né?
É.
É.
É, eu só era fui limitado. Comprar meu primeiro amplificador em 77.
Tá.
Quando eu trabalhei com o Gil no Refavela, ele trouxe dos Estados Unidos pra mim e eu fui pagando com show.
Meu Deus do céu, era uma dificuldade.
Era difícil.
Sabia que nesse disco aí, do Atrás do Porto Tem uma Cidade, tinha uma revista no Brasil que informava quem gostava de rock. Era Pop.
Era Pop.
Revista Pop.
Tinha duas revistas. Era Rock, História e Glória
É.
Que tinha Ana Maria Baiano, Alckmin de Souza, o empresário lá, que foi empresário do Cazuza, como
ele chamava. José Zé Emílio Rondotto, né?
Não, não, aquele Zé. Cara lá, como ele chamava, que era amigão do Cazuza.
Ah, né? Ezequiel.
Ezequiel Neves, exatamente.
Zeca Jäger.
Isso, exatamente. E daí, e tinha a revista Pop, que era mensal e tal, e assim, você tinha que comprar
Harumi.
A revista Pop, cara. Tinha que comprar a revista Pop. A revista Pop de 74 te coloca como... te dá um prêmio de melhor guitarra rítmica do ano. Por que rítmica, se você fazia os solos?
Eu fazia poucos solos.
É?
Eu nunca liguei muito assim, para solo, sabe? Aquela coisa, não, vou solar, vou...
Sei.
Eu sempre gostei muito do ritmo.
Sei.
Tanto que a minha influência de guitarra é muito John Lennon, sabe? Aquela coisa meio... Tá.
Love don't give me presents. Sei, sei.
E ao mesmo tempo John Lennon é isso aqui, né? Que é. Né? Aí fala.
Harmonias, não é isso?
É, tá desafinado, hein? Ou não?
Você tá no Tutti Frutti Fruto Proibido?
Não.
Você tinha saído da banda?
Já
mas
tinha.
Na sequência você encontrou o Gilberto Gil?
Não, na sequência eu fui fazer o Rock Horror Show como atriz.
É mesmo? Desgrila, cara. Como é que é isso? Era uma produção teatral, musical.
Era no Teatro das Nações.
Produzido no Brasil.
Lembra do Teatro das Nações? Lembro. Que só tocava, tem bububu no bobobó, aquelas coisas.
Como é que é isso, cara? Como é que foi essa produção?
Antônio Bivar, né? Que na época eu namorei o Bivar, enfim, a gente ainda tava meio enroscado. Então, sim. E quem fazia a mocinha era a Aninha Braga, mãe da Alice Braga.
Sim.
Irmã da Sônia, né?
Uhum.
Porque
irmã da Sônia Braga.
Então, a Sônia, ela ia no programa do Rony Fon, ela namorava o Bob de Carlo. Ela entrava assim com uma roupa dark, lia umas coisas meio assim, aquela coisa de adolescente, ela tinha 16, né?
Linda, linda.
É, linda.
Ela tá no Bandido da Luz Vermelha, com 17 anos.
Olha.
É verdade, tem uma cena, ela é estuprada pelo bandido.
Gente,
pelo Paulo
não sabia
Vilaça.
Dessa.
É.
Então, ele era o Frankenfurter, né? Era o Vilaça, era o...
Era o bandido.
Não, ele era o vampiro, do Rocky Horror Show.
Ele era?
É, era.
O Paulo Vilaça?
É, Saulo Vidraça, que eu chamava ele.
Cacilda,
era muito
bicho.
Engraçado. Tinha Zé Rodrigues, tinha Bivar.
Meu Deus do céu. O Zé Rodrigues.
Zé Rodrigues Bivar, é muito engraçado.
Ele tinha saído do Sonho Imaginário, eu acho. Não é isso?
Que sim.
É, nessa época.
É,
já tinha saído até, eu acho que do Sá Rodrigues e Guarabira. Ele já estava solo.
Não, acho que ele ia entrar, não. Acho que ele ia entrar. Não, acho que ele... Não sei.
É, eu acho que...
Não posso dizer.
Que louco.
Ele, a Aninha teve um problema de garganta.
Uh-huh.
E eu estava sempre nos ensaios. Falou, você vai fazer. O Douglas Pett, né, dirigindo, né?
Aham. Uh-huh.
Aí, enfim, Paulo Vilaça me ajudou um pouco e tal. E eu acabei fazendo, né?
Eu ficava de Paulo
baby doll.
Vilaça, bicho.
E eu ficava de baby doll.
Antônio
sentava no colo do público.
Só assim. Monstro. Vamos fazer um som?
Antes de fazer um som,
sim,
só
sim.
O ouvinte fala, hein?
Ah, que bom.
O Lescope Folk tá perguntando. Ele primeiro falou que tá chapado com as histórias que ele tá ouvindo e manda uma perguntinha. Lucinha, você curte a Carol Kaye?
Carol Kay, baixista?
Uhum.
Nossa, ela é demais.
É?
Ela é demais, só aquelas pessoas assim que você não fica sabendo, só depois, né, que são eminências pardas, assim, aquela, né, tocou em tudo quanto é disco, assim como o Leon Russell também, que tocou no Strangers in the Night, du, bi, du, bi, du. Piano é ele, né? Pode ser? Então, Carol Kay é maravilhosa, ela tocou com Beach Boys, gravou com um monte de gente, e parece uma querida, né, acho que ela é viva ainda, né?
Que barato.
Aliás, tem um filme até do Inédito, aquele festival de documentários de música, né? Que tinha um sobre as backing vocals, que era
que
ótimo. Que era 20 Feet from Stardom. Aí mostra a que faz pros Stones, mostra outras monstras.
Sei.
Nossa. Carole Kay é uma dessas eminências pardas que você fala, nossa, essa, era ela nesse disco, né?
Lucinha, vamos fazer um som.
Vamos.
Bora. Mas vamos fazer um rock da antiga.
Vamos.
É uma banda dos anos 60 que a gente adora.
É The Kinks.
Vamos.
Vamos.
Você
vamos
tá
lá.
Tô com a letra aí?
Tô com a letra aqui.
Eu não sei a letra, hein?
Então, ó, vamos lá, a gente vai enrolando, tá?
A gente vai enrolando, não tem problema. Gente, você é escocesa.
É, a gente.
Isso, isso.
Então vamos dando. Pera, de novo, vamos fazer junto esse acorde. Um, tá. Dois, três e.
Well, he gets up in the morning and he goes to work at nine. And he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality, it never fails. Cause he's all so good, and he's all so fine. And he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mothers go to meetings while his father pulls the maid. And he stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the same things so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his facts the best, cause it's better than the rest. And his arm sweat smells the best, and he hopes to grab his father's loot when Potter falls away. And it's all so good, and it's all so fine, cause it's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the same things so conservatively. And he plays his stocks and shares, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, cause he's dying to get at her. But mother knows the best about the matrimonial stakes. And it's all so good, and it's all so fine, he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the same things so conservatively. Respected man about town, doing the same thing so conservatively.
Desafinou-me. Fui fazer corda
não
nova, né?
Não tem problema nenhum, cara, porque eu acabei de fazer um som com a Lucinha Tumble. Isso vai pro
nada
livro.
Mal.
Tem que ir pro livro, cara. Que isso é maravilhoso. Fiquei nervosão e tudo.
Nossa, a gente ficou nervoso, então foi super rápido a música. Acaba logo essa merda. Me lembra, sabe, aqui a apresentação do John Lennon com o... Que é uma maravilha, que não é filmado aqui.
Ele tá no Cold Turkey?
Não, você acredita que não filmaram ele com Elton John? Com aquela aposta, lembra?
Não vi isso.
Que ele gravou Whatever Gets You Through the Night, que é deles, né? Ele falou, não, se essa música for número um, você vai cantar comigo no Madison Square Garden. E o John, que era mega inseguro, falou, ah, tá claro, né? Não acreditou, né? Aí a música foi em primeiro lugar, aí ele teve que ir, né?
Eu vou lembrar de uma história.
Aí ele cantou
aqui.
Isso, aí ele fala. Bom, ele fala, eu vou tentar pensar numa música pra gente terminar, pra eu sair daqui e vomitar, né? I'll try to think of a number so that I can get out of here and be sick.
Leandro, 77, talvez. Refavela foi em que ano? 77,
maravilhoso, 7, né?
7, né? E favela, Gilberto Gil. Gil tava no...
Lembra do baixo?
Nada. Tava no astral, assim.
Não é isso, Gilberto, peraí. Onde é que é? E aí, já queria, ia, ia. que ia, ia, de favela. E o baixo ali, como é que era? O baixo. Todo dare, todo dare, doro, dare, dare, todo dare, o baixo, né? Começava o show com essa música. A gente podia estar morto, cansado, acabado. A gente ia de ônibus pelo Brasil inteiro, né? Começava.
Pronto, telava no clima. Pô, demais. Bom, 1977, eu tinha 16 anos.
Gilão, um beijo.
Morava em Rude Ramos, São Bernardo do Campo, e eu queria ir em show sempre. E daí falaram assim: vai ter um show de Gilberto Gil aqui na Metodista. E eu morava, tipo, 3 quadras da Metodista. Eu falei: eu vou lá ver o Gilberto Gil. Vou lá.
Pô, era bom demais aqui.
Cheguei no Salão Nobre da Metodista e fiquei esperando o show. O show era às 9 horas. 9 e meia, nada.
Ai.
15 para as 10, nada. 10 horas, nada. 10 e pouco, chega o Gil. Daí chega a banda e faz aquele showzão maravilhoso. E tem um momento do show que o Gil pegava o violão e ficava só ele no violão. Do...
que toca bem, bem, verdade.
Essa e outras. Daí o Gil tá lá com o violão, eu olho pro canto esquerdo, assim, do lado direito do palco, meu lado esquerdo, assim, olhando pro palco, assim,
Vejo
a Lucinha agachada no palco, com um rapaz.
Mas eu ficava assistindo sempre a parte do violão.
E eu falei assim: mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu parei de olhar o Gil, eu fiquei só te olhando. Fiquei te olhando. E ali virou uma obsessão de que um dia eu ia conhecer a Lucinha Trevol. Foi isso.
Mas não está sendo hoje, né?
Naturalmente.
E quando aconteceu?
Mas é sempre que eu encontro a Lucinha, eu lembro dessa história, porque é uma história maravilhosa.
E quando que aconteceu o primeiro encontro mesmo?
Ah, deixa eu pensar.
Eu estava fazendo o quê? Eu estava assistindo o show?
Eu acho que sim. Não, você?
É.
Não, não sei se fazia backing vocal.
Não, mas na hora do violão eu não fazia nada.
Não,
eu ficava
você,
assistindo.
Você foi pro canto e... assim, eu acho que você tava dando um beijo. Mas foi uma coisa muito, muito, assim, colorosa, assim, ardorosa, assim.
Gente,
que eu fiquei vidrado.
Aonde
fiquei vidrado
foi isso?
Na Metodista, em São Bernardo do Campo, em 1977. É,
menor
fiquei
ideia.
Chapado. Eu falei, nossa, que louco, cara. Um dia eu quero fazer umas coisas assim, muito louca e tal. Culpa é sua, viu, Lucinha?
Não, mas eu ficava assistindo, porque eu achava o máximo. Sabe o que eu tava lembrando hoje? Uhum. Duas músicas fantásticas desse show, que era nova. Falam tanto de uma nova era, quase esquecem do eterno é. Só você poder me ouvir agora já significa que dá pé.
O Gil estava muito inspirado.
Lembra? A violência, a injustiça, a traição. A violência, injustiça, a traição ainda podem perturbar meu coração, mas já não podem abalar a minha fé. É, porque eu sou o Deus, é. Lembra disso?
Eu lembro que depois você fez o Refestança, que daí era Gilberto Gil, Rita Lee.
É.
Que loucura foi essa?
Eu já tava do outro lado, né?
Como é que foi isso?
Foi assim, ó. Quando, bom, acabou o Tutti Frutti, eu fiz o Rock and Roll Show, aí eu tive um grupo, um trio, que até a gente tocou no Banana Progressiva, que era, chamava-se Bandolim, porque era uma banda pequena. Eu tinha um bandolim, eu sabia tocar só aquelas músicas.
Mandolin.
Era um bandolinzinho, né? E aí era um trio que era eu... Péricles Cavalcante.
Nossa! Nossa!
E Rodolfo Streuter.
Você tá brincando?
Com 16 anos,
Esteve aqui conosco, Rodolfo, com o filho.
Maravilhoso.
É verdade?
Maravilhoso. Né? Uma gracinha, 16 aninhos.
Que barato.
E a gente fazia... O Péricles tinha uma versão de Live With Me, que era ótima, né? A gente tocava Luiz Gonzaga, a gente fazia, cantava Estrada de Canindé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla. Já ouviu isso, né? No automóvel lá ninguém sabe se é homem ou se é mulher, né?
Péricles que você deve ter encontrado em Londres também, porque ele morou lá também, não morou?
Eu não encontrei, sabe por quê? Porque uns amigos falavam, vamos lá pra casa dos baianos. Eu falei, mas como eu vou pra casa de alguém que eu não conheço? Quer dizer, eu já tinha ido na casa do Rony Fon, né? Mas,
ela é escocesa, é muito educada.
Não, eu falava, legal, sou brasileiro, e aí, beleza? Entrar na casa da pessoa... É meio... E eu perdi oportunidades graças a essa timidez. Assim, eu podia ter ficado mais amiga do Kid, por exemplo, não fiquei por timidez. Da Cássia, que gravou uma música minha com a Rita também, que era tímida, aí eu ficava tímida, eu ficava tímida, a gente ficava tímida e pronto.
As duas tímidas. Eu que tinha que estar no meio para apresentar vocês, se eu soubesse.
É, mas, não, eu conheci o Kid, a gente participou de um show dos anos 80, numa coisa assim, 70, no Sesc Santana. Mas era aquela coisa, e aí, legal, beleza, né? Então, né?
Você não foi na Casa dos Baianos em Londres, mas você acabou fazendo show.
Eu vi
com
o show
Gil.
Deles, o show do Exílio.
É mesmo?
Eles acompanhavam uma banda de jazz chamada Núcleos, no Queen Elizabeth Hall.
Uau!
Eu lembro até que era perto de um prédio da Shell, e lá não tinha outdoor, né?
Não?
Aí de repente eu falei, nossa, que prédio esse, com esse nome, Concha, o que será isso? Depois que eu falei, ai, achei o gasolina.
Sim, claro.
Era por ali.
Você não foi até a casa deles, mas você acabou tocando com o Gil.
Foi.
Com o Péricles e com o Caetano Veloso.
Isso, porque em 76 eu tava meio, meio assim, chateada. Aí eu, meio de saco cheio de, enfim. E aí eu vi na Revista Planeta uma matéria sobre um lugar chamado Findhorn, na Escócia.
Revista Planeta.
Revista Planeta. Quem está em Findhorn, que é bam-bam-bam nessa comunidade, que negócio de conversar com as plantas e tal, é May East.
Então,
aí eu tinha feito uma propaganda para o cursinho anglo, outdoors e tal, não guardei esse outdoor, não tenho. Bom, também
era um leão, guarda. Assim, né? Era um símbolo
não,
branco,
era um, tinha um filminho e tinha o outdoor, ganhei uma grana, falei, vou até Bahia conhecer Bahia antes de ir embora do Brasil.
Sim.
Aí eu fiquei na casa dos Novos Baianos.
Uau.
Depois fiquei na casa do Gil, a gente ficava conversando à noite, tocando e tal, e ele falou, quando voltar para São Paulo, dê um pulo no Rio, vá lá e tal. Eu, tá bom. Aí antes de ir embora, ele falou, vá lá.
Falei, ele foi, tá. Falou sério, então.
É pra ir, eu... Tá. Aí nunca mais fui embora, né? Puxa. Eu ia embora do Brasil, em 77.
E aí você acabou ficando.
Aí acabou, morei no sítio, né? Na Refavela, etc e tal, tá.
Você foi tocar com Caetano no Cinema Transcendental, não é isso?
Putz, gravei 3 faixas.
E aí? Mó
orgulho.
É, não é? É um disco de redescobertas do Caetano.
É, eu gravei no Lua de São Jorge... Arranjo do Tomás em Proto, maravilhoso.
Pode crer.
Para, 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 né, aquele vocal.
Demais, demais.
Lua de São Jorge,
que
né?
Lindo.
Ah, demais, vai que é, né? Como é que era?
O Caetano é legal de trabalhar
assim.
Era lindo
aquele vocal.
Era legal?
Ah, amor,
com
tranquilo, um
ele
amor.
Era legal, ele era
um
legal.
Amor, foi um amor.
É. Porque assim, uma
aquele
coisa.
Jeito, você... o Leonino sedutor, né?
Sim, mas é uma coisa você entrevistar o Caetano. Outra coisa deve ser fazer um som com o Caetano.
Não, mas foi só no disco. Não fiz ao vivo, não. Nada com ele.
Mesmo assim.
Não, mesmo assim.
Responsa.
Mas foi bem legal.
É.
Nossa.
Astral.
Muito... Era menino. Não, beleza pura, né?
Beleza pura.
Aqueles vocais, né? E o Lua de São Jorge, que eu não lembro direito. Era. Esqueci. Eu não lembro. Um monte de voz, nossa, era lindo. E tempo também. Oração
demais,
ao tempo.
Demais. É lindo.
Mas uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito, assim, mais inusitada, foi fazer dueto com Paulinho Nogueira.
Nossa,
eu gravei.
Sério?
Eis que o instante também? Amanhece, não, e a luz que ali nos unia ainda agora nos aquece com o calor daquele dia. E assim vamos, companheira, e as terras de além fronteira, como senti, acharia. Não, são duas músicas lindas.
Não sei se você fez
que eu era muito
mundo,
amiga
né?
Sou muito amiga da Juju, né, da filha do Paulinho,
sei.
Que é um amor. Super budista, muito amiga do Tonho também.
Tonho Penhasco.
Tonho Penhasco, meu guitarrista querido, com quem eu vou fazer um show no Teatro da Rotina, dia 21, ó. Compareçam.
Onde é o Teatro da Rotina?
Na Rua Augusta, número.
Número.
Gente, Teatro da Rotina, por favor. Produção,
por favor,
número.
Né?
Vai lá, Google.
Lógico, fácil. Lucinha, você já tocou com muita gente bacana.
É, graças a Deus.
Eu fui fazer a lista e é gigante, assim. Você tocou com o Guilherme Arantes, bicho.
A gente é meio primo, né? Um dia ele olhou no espelho e falou, você tem olhos de Arantes, né?
Tem
alguma coisa aí.
Ah, mesmo?
Ah, no Coração Paulista, né? Eu vejo você, Paraná. E o Arnaldo fazendo vocal.
Olha
Arnaldo Batista.
Que demais.
Coração Paulista.
Foi outro show que eu vi na Metodista, que foi sold out, assim. As pessoas ficam lá fora, ficavam lá fora, assim, tentando entrar. Era o tempo do começo do Guilherme, assim. Rolavam uns shows legais.
Não
ali,
tem mais show na universidade. Universidade, bom, mal tem.
Cadê
aula.
Cadê as
escolas,
né? De radios, né? Cadê as rádios das faculdades?
Mal tem aula.
O que aconteceu com a rádio? A Rádio USP acabou, não?
A Rádio USP? Não sei.
O MUC acabou. A Rádio
USP. Eu tinha um amigo, você conheceu o Caíto?
Tem aquela.
O Caíto do Centro Cultural? Claro que sim.
Meu amigo da adolescência.
Sim,
claro. Querido.
Rua Augusta 912. Aham. É o Teatro da Rotina.
Dia?
Muito, dia 21, na sexta-feira, agora.
Ótimo, excelente, muito bom. Como é que foi gravar com Moraes Moreira?
Lá vem o Brasil, descendo a ladeira.
Meu, é o maior sucesso do cara, bicho.
E ele desce do morro, não morre no asfalto.
É.
A maravilha, fiz show com ele, eu fiz carnaval com ele em trio elétrico. Mesmo? É, né? A última música, eu lembro que o sucesso dele, quando a gente fez o trio, falava sobre violência no trânsito. Aí o refrão era: quer morrer, filha da puta!
É mesmo, é mesmo. Ele era uma figura, né, cara?
Nossa, swing,
ele é um
figura, maravilhoso.
Cara. Todos os novos baianos, né?
Eu sou uma pessoa de muita sorte, assim, eu conheci muita gente legal, ainda tenho, graças a Deus, muitos bons amigos. Uh-huh. Né, pessoas como Leminski, com quem eu fiz umas parcerias, mas infelizmente ele morreu antes de assinar.
Sim.
Mas a gente tem algumas parcerias.
Erasmo Carlos.
Erasmo, não, Erasmo é o seguinte, aquele. Eu indiretamente ganhei um Grammy, né?
Ó.
Só pelo nome do disco, né? O Gigante Gentil, que eu chamava ele de Gentle Giant, né?
Isso aí.
Aí ele botou esse nome.
Tá, pode crer.
E eu dizia que ele era. Gigante,
mas é outra figura também.
É, né? Maravilhoso, um amor. E todo show que ele fazia, não, quem deu o nome foi a Lucinha, super, porque muita gente, você conhece, né? Na música,
conheço.
Tipo, leva o crédito, né? Muita gente leva o crédito, finge que você não estava lá, etc, né?
Uma vez eu quis gravar uma música dele, assim, daí a gravadora falou assim, você é louco, você não vai conseguir, era dele e do Roberto, minha fama de mal. Eu falei, você não vai conseguir, não vai liberar. Liberou na hora, assim, ele e o Roberto. Dá pra gravar, filho, grava aí.
Não, Roberto, eu nunca vi, você já viu? Eu nunca fiquei perto.
Cheguei perto, assim. Cheguei, não. Eu apresentei o acústico do Roberto, então conheci bem o Roberto. Assim.
E aí, bicho, né?
É,
rolou. E aí? Esse.
E não pega em marrom, aquela coisa.
Não, mas ele tem um lance, né? Teve uma vez que ele foi no Jô, o programa inteiro era ele, eu fiquei vidrada vendo. Né? Ele tem
talvez um dos caras mais afinados que eu já vi cantando. Assim, é impressionante.
Bom gosto cantando.
É impressionante. E composições absurdas.
Escolhe bem as notas. E cantar suave, cantar bonito assim, não é pra qualquer um, não.
E dominar o teleprompter.
Gritar é fácil.
Dominar o teleprompter também é uma coisa pra poucos.
Ah.
É verdade.
Dominar? Por quê?
Porque é difícil cantar com o teleprompter. Você acaba entregando o que você tá lendo, entendeu?
Ah, tá.
Conheço grandes cantoras que têm usado o teleprompter e assim, você acaba dando a bandeira que você tá lendo a letra. É difícil usar isso. Eu mesmo não decoro nem as minhas letras. Sempre uso lá
normal.
Uma pastinha. Eu não consigo, desculpa. Não tenho amanhã. Vamos ouvir um som?
Vamos.
Vamos ouvir um som seu?
Vou fazer uma música minha de uma parceira chamada Matilda Cova, que é carioca, que é o seguinte, chama-se Classe Média Arrequentada. É uma música eternamente atual, tá? E é uma música que bota... Eu, depois da música pronta, muito tempo depois, eu falei, engraçado, né? Tem um micro e tem um macro o tempo todo. E ela é muito engraçada.
Qual tom?
Sol.
Sol, tá.
Uma levada meio Bo Diddley, né?
Ah, ok.
Dois, três e... Me ajuda, hein? Na, 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 na. Eu me lembro que há algum tempo eu costumava ter um monte de coisas. Eu tinha tantas que mal posso crer. Eu tinha um lampião a gás, eu tinha uma mini TV, eu tinha um avião veloz, eu tinha um abajur lilás. Mas tudo isso é passado, tudo isso acabou. Hoje em dia eu tô quebrado, o meu sonho, baby, evaporou. Vamos agora pro dó, de novo, naná. na 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 sol sol na ré ré sol sol da na 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 eu tinha um belo automóvel com muitos faróis. Eu tinha mais de um imóvel. Eu tinha cama e lençóis. Eu tinha um canivete. Tinha rádio amador. Eu tinha uma faca elétrica. Eu tinha um barco a vapor. Mas tudo isso é passado. Tudo isso acabou. Lá onde eu tô quebrado. É, baby, a mão. Evaporou. Evaporou. Corinho, na 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 na. Agora vai pro lá com a minha mão, hein? Atenção, eu tinha uma cristaleira com poderes mentais. Eu tinha uma arrumadeira, eu tinha serviçais. Eu tinha um detector Geiger, eu tinha um abridor. Um abrigo antinuclear, guardado por um cão pastor. Tudo isso é passado, tudo isso acabou. Se hoje em dia eu tô quebrado, me usa o sonho, baby, volta pro ré. Tudo isso é passado, tudo isso acabou. Hoje em dia eu tô quebrado. O meu sonho, baby, evaporou. 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 Evaporou.
Que beleza, olha.
Acho que eu senti um mau contato aqui, deve ser do fone, mas
é
saiu
fone,
tudo.
É o fone, é o fone, é o fone, é o fone. Aqui a gente tem música ao vivo com gincana.
É verdade, é verdade.
O fone dá uma.
É verdade. Você, você acompanhou a chegada da MTV aqui? Você, você curtia a MTV? Você ouvia? Você assistia a MTV?
Assistia, assistia. Assistia.
Sabe que uma vez eu convidei, eu encontrei o Kaline. Eu falei, Kaline. Vamos lá na MTV. Esse devia ser 92, 91, por aí. Eu falei, cara, vamos lá na MTV, cara. Pô, cara, vamos lá. Eu tinha um CEP MTV que eu levava uns caras assim pra fazer um som, assim, enquanto eu lia as cartas. Daí o cara disse, ô, pode crer, meu, vamos lá, então, beleza, vamos lá, pode me ligar. Aí disse que a produtora, bicho, deu uma mancada, porque ligou pro Carlinho e falou assim, é, o senhor Luiz? É, o senhor Luiz. Escuta, o senhor toca qual instrumento? Quando ela fez essa pergunta.
Gente.
Ele sujou. Desligou o telefone e me ligou. Ô, oh, Sander, porra, meu, puta que pariu. Cara, a mina me liga aqui, me
não,
pergunta.
Não, mas às vezes tem que ter paciência, que às vezes uma pessoa da produção e que não. Né?
Tem que se informar. Olha só, é, Lucinha. É,
acidentes, né? Shit happens, né?
Rolou um soco de gás candura, é isso?
Ah, então, eu tenho feito o Est, né? Que é o som do Edgar com a Silvia Tape, né?
Que demais, mulher dele.
É demais,
bicho.
O trabalho.
Estiveram aqui. Estiveram aqui.
A gente toca uma música do David Lynch, aquela. I wanna have a good day today.
Ele adora o David Lynch. A gente assiste Twin Peaks e a gente fica se mandando mensagens o tempo todo sobre Twin Peaks.
Não, ele é um amor, né? Ele tá sempre assim, alguns palmos acima do chão, né?
Ele é impressionante. Ele, grande guitarrista.
É músico. Não, e um amor
compositor.
De pessoa.
É,
né? Uma
demais.
Delicadeza.
Então,
né?
Queria te dar notícia.
Silvia também é muito legal.
Demais, porque eles vão estar no festival do Thunder Radio Show, então você vai estar também.
Ah, já,
você está sendo comunicado.
Ah,
isso,
nós vamos,
né?
Tocar lá? Quando vai ser?
Ah, isso já é outra questão. A gente depende das parcerias. A gente vai estar tá organizando
ano ainda
isso.
Ou depois?
Ah, espero que sim, né?
É porque eu
por
vou
favor,
tá,
né?
É...
Por
porque
favor.
Entre agosto e outubro eu não vou estar aqui em São Paulo. Mas
ah, é?
Em outubro eu estou de volta.
Então a gente faz em novembro. Tá? E uma participação no show dos Devotos, que você tem intimada, claro, também. Porque o Paulo Zina te adora, o Zé Mazei te adora, o Ricardinho te adora e eu te adoro. Então,
meu amor,
a gente tem que agendar uma parada dessa também, tá bom?
Vamos.
O programa tá acabando, é isso, Leandro?
É. A
tá
última
acabando.
Canção? Última canção?
Última canção? Podia terminar com uma canção?
Claro.
Então, eu queria agradecer, primeiro, o Leandro está aqui comigo,
estamos
o pessoal
juntos
da produção todo, o Chico que está ali atrás do vidro, olhando para a gente.
Obrigado a todos
o
vocês.
O Matias, que deu uma força também. Obrigado, meu velho. E dizer que dá para ser parceiro da Central 3, não é isso?
Sim, senhor.
Como é que faz?
Central 3, apoia.se/Central3. De
certo.
Novo, apoia.se/Central3, é o site do Apoia-se,
certo,
um site dedicado a financiamentos coletivos. A produção da Central 3, são mais de 20 podcasts,
sim,
é gratuita e independente, continuará sendo sempre.
Yeah.
Mas modelo de negócio.
É.
Tanto a Rede Globo, quanto a CNN, quanto a Poçante Central 3 buscam um modelo de negócio que permita a gente continuar o trabalho.
Sim.
E aí, lá tem um texto, um vídeo explicando por que que a gente está nessa, a gente,
certo,
precisa da ajuda de quem nos ouve e nos sustenta emocionalmente, quem nos sustenta editorialmente. Enfim, estamos nessa caminhada, já são 5 anos e a gente se sente no direito e, na verdade, também no dever de fazer esse pedido.
Muito bem. Sabe que ontem eu tive uma conversa com o nosso convidado da semana passada, o Sr. Gerd Wenzel.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E parece que vai rolar um lance aí.
Vamos ver.
É. Apresentei
especulações, especulações.
Houveram conversas, conversas, quem sabe?
Quem sabe?
A gente vai terminar esse programa então com a Lucinha Tambo.
Teatro da Rotina, hein, dia 21, espero vocês lá. Eu estou muito bem acompanhado de Tonho Penhasco, meu amigo queridíssimo e grande guitarrista.
Eu vou estar da plateia cantando junto.
Por favor.
Manda um som pra gente.
Chama-se Minha Calma. Põe a mão na minha alma. Me acalma, me acalma. Teu calor vai me trazer de volta. Tanto tempo no escuro, tão frio e vazio. Abra a janela e deixa entrar o ar puro, sol da manhã. Chega devagar e vem me mostrar o que eu quero. Não quero esquecer, não quero lembrar. Eu só quero. Que você me dê abrigo, fica comigo. Devagar e vem me mostrar o que eu quero. Não quero esquecer, não quero lembrar. Eu só quero. Que você me dê abrigo, fica comigo.